Amém. Boa noite a todos. A energia aí está forte, né? Que a graça e a paz do Senhor continuem em cada coração. E estou muito feliz e até muito emocionado de ver como Deus tem operado nesse lugar, na vida da liderança, na vida das famílias e também na vida dos primeiros anistas que estão chegando, segundo, terceiro, quarto estágio. E nós podemos ver o temor do Senhor nesse lugar e a gente fica feliz. Eu e a minha esposa estamos muito agradecidos pelo carinho, pela hospitalidade, o amor que vocês têm demonstrado por nós dois aqui esses dias. E é uma preparação, porque meus dias estão contados. Eu estou indo amanhã para o Rio pregar domingo, segunda e terça. Quarta-feira eu saio de lá às 4 da manhã para chegar em Belo Horizonte, 12:30, para pegar as Bíblias, preparar o material, que na quinta-feira, 8:30, já estou no aeroporto para ir para Moçambique. E eu estava olhando essa multidão de jovens, né? E pensando eu na minha idade indo e vendo vocês passando também, chegando e passando por onde que eu já tenho passado, com a mesma fé, com o mesmo desprendimento, com o mesmo compromisso. E eu creio que esses dias, tanto a mim, eu creio que também os outros ministrantes dessa conferência, nós fomos muito abençoados pelo o ambiente que foi criado para as ministrações. E eu terminei hoje de manhã com aquela ministração sobre Davi e fiquei de dar meu testemunho, que meu testemunho eu creio que eu já dei aqui não sei quantas vezes, porque toda vez que eu venho, na saída eu deixo meu testemunho para a primeira classe, para os visitantes, para as pessoas verem que Deus é fiel. E nesse testemunho eu tenho que sempre agradecer as pessoas que foram usadas por Deus para me trazer a palavra e para me levar a Deus e também para me discipular, para formação do meu caráter, minha preparação para mim, para ter o meu casamento, para ser marido, para ser pai, para ser avô. Tudo isso é um trabalho de equipes de liderança sobre minha vida, que puderam me ajudar, claro, o poder do Espírito e da Palavra, mas essa cobertura espiritual que me ajuda esses 44 anos seguindo a Jesus. Eu, dentro das ministrações, eu disse, quero dizer, também para se tem alguém nos visitando, alguém que ainda não teve uma experiência profunda de mudança de vida, de conversão, de transformação, ou se tem alguém que um dia aceitou, enfraqueceu, tropeçou, afastou. E então eu uso uma palavra que o pecador, ele precisa conhecer o caminho. Por isso que Jesus, para responder as questões e os conflitos, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o pecador precisa conhecer o caminho para vir, e o caminho é Jesus. Mas o que afastou o filho pródigo que largou a casa, ele já conhece o caminho, ele precisa é voltar. O ano passado, não sei se foi outubro, novembro, eu estava na internet e tinha vindo de uma conferência do sul de Minas. E uma moça da cidade onde eu passei, ela entrou e falou da sua profissão de fé, do seu início bem, mas depois falou da sua fraqueza, da sua debilidade espiritual, do seu enfraquecimento, criou um relacionamento que não era conveniente a uma vida de cristão, e ela disse que estava fraca, ia na igreja, não sentia nada, e que estava cada vez mais fraca, que ninguém ajudava ela, e começou a transferir uma culpa como se a igreja, como se todos fossem culpados do enfraquecimento, e do seu desvio de conduta, de caráter, de uma vida cristã. E eu deixei ela desabafar, foi falando, quando ela terminou, eu perguntei para ela assim, quem é que foi dar mão para o filho pródigo quando ele estava na pocilga? Quem que comunicou com ele que ele precisava de voltar? Qual foi o nome, se tem algum presbítero, algum pastor, algum diácono, algum evangelista, que foi lá com guindaste, tira ele na marra e trazer de volta? Então eu falei, olha, ele fez uma coisa interessante. Ele fez uma reciclagem, fez uma introspecção da vida que ele tinha na casa do pai e a vida que ele estava tendo fora da casa do pai. E a Bíblia disse uma palavra muito profunda e muito linda, que ele caiu em si. E disse, caindo em si, caindo na real, ele disse, eu estou aqui perecendo de fome, enquanto os trabalhadores da casa do meu pai têm fartura. Eu levantar-me-ei, olha que palavra forte, levantar-me-ei, atitude. Eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, meu pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faça de mim um dos teus jornaleiros, um dos teus trabalhadores. E quando ele disse, eu me levantarei, não ficou só como se fosse um sonho, uma ilusão, não. Ele se levantou, ele caminhou, ele partiu de encontro à casa do pai. E para mostrar o que é graça, o que é amor, o que é bondade e misericórdia, o pai estava aí esperando ele, correram, se abraçaram, e ele confessou, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti. O nosso, um dos ministrantes falou muito sobre arrependimento, e dentro desse arrependimento nós vemos uma pessoa que desviou, afastou do evangelho, mas disse, vou levantar. Deus trabalha com atitude, Deus trabalha com propósito, Deus trabalha também com sentimento quando você é tocado. E a palavra de Deus, ela diz, ela tem me ensinado, ensinado vocês, que todas as bênçãos prometidas de Deus, elas são condicionadas. Se houve a promessa, se houve o prometido, e você vai ver a condição. Então, às vezes, quando eu estou ministrando na área de evangelismo, e que eu tenho oportunidade, eu digo que tem três coisas que eu não tive direito de escolher. E quando eu nasci, não pude escolher. Eu não escolhi meu sexo. Meu pai que conversou comigo e disse que quando ele estava trabalhando, ele era barbeiro, nascido dia 31/12/43, e que a parteira gritou, seu Jovito, é macho, é homem. É, papai contou para mim. E eu fiquei satisfeito com a escolha de Deus, de ter me escolhido o sexo masculino para mim. Eu não tenho nenhuma dúvida, nenhum problema. Deus escolheu espetacularmente bem. Eu sou realizado como homem. Outra coisa que eu não pude escolher, meu nome. Mas meu nome é até simpático. Paulo Roberto não é muito feio, é um nome até bonito. Ainda mais depois que eu descobri que ele está na Bíblia. Né? Ficou mais bonito ainda. E outra coisa que eu não tive direito de escolher foi religião. Quando eu nasci, as minhas gerações passadas já vinha de sistema de religiões que vinha como um legado, como uma herança de religiosidade. Então eu nasci, nasci em Curvelo, fui criado há 5 anos, passei por todos os sistemas da religião e digo para vocês, era um fanático. Passei por todo o processo na minha infância, quando viemos para Belo Horizonte, a uma das igrejas famosas que tem lá, a Igreja da Boa Viagem, onde eu fiz a minha crisma, minha primeira comunhão. Então, muitas vezes, nós notamos que quando você não teve direito de escolher como sexo, como nome e como religião, e você vai se defender. Então o sexo não tem jeito de mudar. É Deus que escolheu, é soberano e acabou. Então, depois vem o nome. Tem pessoas que conseguem, dependendo do tipo do nome e da agressividade que ele pode causar, parece que existe alguma lei que pode mudar. E a religião é quando a pessoa, ela toma conhecimento do bem e do mal, e ela também vai chegar ao ponto de tomar uma decisão. Agora, a palavra de Deus aqui em Mateus 11, 28, eu gosto muito desse texto, porque mostra que a bênção, ela é condicionada. E ela está dizendo assim: vinde a mim todos os que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, dentro dessa semana de conferência, de início, ó Deus, desse primeiro semestre no seminário e a igreja tomando parte, que o Senhor libera uma unção de conhecimento, de sabedoria, de inteligência, e também que o teu Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração, nos consolando, edificando, encorajando, e como ele veio com a missão de convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo, que nós possamos crer nesta palavra e viver por esta palavra, em nome de Jesus. Nós ouvimos muito, e principalmente o Márcio abordou muito Romanos capítulo 10, acho que foi ele, o outro irmão, eles estavam falando sobre a necessidade do homem ouvir a palavra. E no versículo 8 do capítulo 10 diz que esta é a palavra da fé que nós pregamos, ela está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Se você com o coração crer que Deus ressuscitou a Jesus de dentre os mortos, e crer com o coração e confessar com a boca, será salvo. Aí entra o campo missionário. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Quão formosos os pés daqueles que leva a boa nova. Então nós vemos que tem pessoas que têm o privilégio de ser evangelizado, tem lugares que era totalmente fechado pela idolatria e espiritismo e tantas outras religiões, principalmente na minha mocidade, já como cristão, eu passava ainda em Ouro Preto, em Congonhas, e via como era fechado para o evangelho. E uma vez fui pregar em Congonhas, fiquei assustado como que Deus estava operando em Congonhas, como que o evangelho entrou, como que houve manifestação do amor de Deus de um povo que tinha raízes hereditárias de religião, de idolatria, e que eles foram tocados, viram que o Salvador chegou, que o Salvador veio para salvar, perdoado o pecado, e eu fiquei na maior felicidade de ver essa cidade que era considerada intocável por causa da idolatria. A palavra de Deus está entrando, o poder das trevas está se afastando, o nome do Salvador Jesus está sendo exaltado e glorificado, e Deus está fazendo a obra. Mas na minha família não tinha, e pelo que eu fiquei sabendo, nunca houve um evangelho na nossa família, nas descendências passadas. Então, quando meu pai foi convencido pelo meu avô em Belo Horizonte de mudar com a família, ele veio com aquele projeto de educação e trabalho e futuro para a família, e nós éramos, mais tarde se tornamos, 8 filhos, 7 homens e 1 mulher. Como tinha família em Belo Horizonte, a família ajuda, meus irmãos mais velhos e a única irmã foi encaminhada, um para o Departamento Nacional de Estrada de Rodagem, outro por Diar Associados, que um tio da minha mãe, ele era um dos diretores da redação do Estado de Minas, então canalizou o outro meu irmão, o outro foi para a lapidação do parente da minha mãe, e cada um foi encaminhado. E eu, no meu 5 anos, ficava com meus avós, e ele era sapateiro, ele também tinha uma venda, eu ajudava ele. Mas uma criança que queria vencer, que tinha modelos de pais, avós, trabalhadores, então com 5 anos eu era engraxate, pregava trachinha em tamanco naquele tempo, que era moda, mas quando eu fiz 7 anos, aliás, com 5 anos, e uma tia minha, diretora de uma escola, ela falou com minha mãe para fazer o pré-primário, então me encaminhou para um jardim de infância. São memórias que a gente nunca esquece, eu principalmente não esqueço. Quando a minha mãe fez uma jardineira azul, e com meu nome Paulo Roberto, e me levou para me matricular. Eu mostrava para todo mundo que eu via, dizendo, olha aqui, eu vou para a escola, olha meu uniforme. Mas eu não tinha muito assim, primeira vez numa capital, e para mim foi um fenômeno. Mas com 7 anos, eu fui na redação levar um dia comida para o meu irmão e vi os pequenos jornaleiros, eles eram uniformizados com cap, com aquela corda azul também, onde é que botava o jornal, e eu me encantei com aquilo, me motivei de ver aquelas crianças na fila recebendo para vender. E eu falei para o meu irmão na redação, eu falo, não, eu quero ser igual esse menino trabalhador, menino que trabalha, eu quero trabalhar, quero ser jornaleiro. Meu irmão tentou me convencer de não ser, que eu tinha que estudar, e o meu desejo era mais forte do que a orientação dele, e 2 dias depois já estava fardado vendendo jornal. E com 7, 8 anos me bati recorde várias vezes de venda de jornal em Belo Horizonte, e criei algo que não tinha, que era subir dentro do edifício do Banco Financial e vender para as pessoas no escritório que não podia descer para buscar. Com 8 anos eu estava na escola no 2º ano, e com 9 anos na lapidação onde meu irmão trabalhava, eu fiquei apaixonado com lapidação, de ver, tinha um senhor, seu Francisco, ele pegando a pedra bruta, trabalhando e tirando os defeitos, as névoas. E ele viu que eu era tão interessado, ele falou, senta aí, pega o martelo, olha aí. E com 9 anos eu me profissionalizei como formador de pedra. Tudo isso foi indo muito bem. Mas quando eu cheguei aos 11 anos na escola, o meu caminho mudou. Muitas pessoas, muitas vezes, transferem culpa. Pais, embora eu tive o pai com problema mais tarde de alcoolismo, irmão com alcoolismo, mas mesmo ele tendo esse problema, o meu pai não foi motivo de eu entrar no vício. Eu descobri muito cedo e que realmente nós temos opções. Pode ser aventura, pode ser mau ambiente, pode ser maus conselhos, pode ser influência, mas com meus 11 anos, eu, no Grupo Barão do Rio Branco, semana passada eu passei de carro com o pastor e mostrei o jardim que existe, que eu estudei, e o Grupo Barão do Rio Branco. Com 11 anos, junto com jovens, eu queimei o primeiro baseado. Hoje eu falo que eu nunca esperava o que a maconha seria um portal para que pudesse dar acesso a outro tóxico, a outra droga e até outros atos de crimes que a pessoa poderia praticar. E eu uso hoje, quando eu faço palestra em presídio, em escola, ou grupo de serviço, ou mesmo em alguma faculdade, eu falo que a minha experiência é que, quando vem a droga, não vem a bula, mostrando as contraindicações, não vem mostrando as consequências que a droga pode trazer. Infelizmente, os pais são os últimos a saber do que os filhos estão envolvidos com droga, prostituição, homossexualismo, seja lá o que for. E quando recebe a notícia, é um choque. E quando parte de vizinhos, não acredita. Então, só quando vem a cara no jornal, é que vem o choque, quando está na cadeia, que vem a lágrima, que vem o desespero. Então, o primeiro tempo era simples. Um baseado, uma bucha de maconha de graça, e eu morava num bairro bom. Quando eu vejo o pastor Larry fazendo cesta ali. Eu lembro do meu irmão já falecido, foi campeão mineiro de basquete, juvenil pelo Mackenzie, foi campeão de natação mineiro pelo Minas Tênis. Eu frequentava, ia com eles, torcia por eles. Então nós tínhamos educação, tinha um embora fosse pobre, mas não vem na bula do primeiro baseado, não vem da bula da primeira pedra, não vem na bula da primeira carreira de pó, não vem na bula do primeiro cálice de cachaça ou de uísque, ou seja lá qual bebida que for, não vem da bula um ato sexual fora do matrimônio, nada disso vem mostrando as prevenções e mostrando as consequências que essas coisas podem trazer. Então, quando eu levei para casa, escondi, e quando eu tinha vontade, acochava, queimava e pronto. Quando acabou, eu procurei o rapaz. Disse, olha, aonde que eu compro, aonde que eu acho? E ele me falou o preço, naquele tempo era 100 mil réis, né, na língua de mineiro. E o aluguel da casa de meu pai, aonde eu morava, no bairro Funcionário, nós éramos inquilinos do consulado da Síria, doutor Antônio Kadar. E minha mãe pagava 200 mil réis por mês. E um dólar de maconha era 100. Então, pela primeira vez que eu fui comprar, na minha casa dinheiro nunca era escondido, era uma lata de biscoito com documento, fui lá e roubei. Agora, a mamãe poderia pensar que foi um dos irmãos ou um dos parentes, mas o Paulo Roberto, não. Por causa do tipo de vida que eu vivia, a educação que eu tinha, o respeito que eu tinha. Então, e aonde que o cara me levou com 11, 12 anos de idade? Na rua Guaicurus, com São Paulo, na sapataria do Careca, em frente à leiteria São Paulo. Ainda existe, só que a sapataria só tem o prédio. Quando eu passo com a minha esposa, filhos, eu mostrava, contava, minhas netas, eu também mostro de onde que eu vivi, com quem eu me envolvi. Então, logo depois, eu vi que o rapaz comprava e me roubava, e eu fui descobrir que no bairro da Serra era aonde que havia o tráfico que comandava Minas Gerais inteiro. E eu, com 11, 12 anos, bati lá, entrei, era muito comunicativo, então fiz amizade, comprei. A mulher que era mãe, ela não era drogada, mas perdeu o marido por causa do apoio que ela deu para os filhos, era fazendeiro em Uberaba. Ele foi embora e os filhos se tornaram os maiores traficantes de Belo Horizonte, depois o mais velho, o maior na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Agora, eu consegui, quando vinha de vez em quando, ele falava, pega o taburete aí, vai para o Ouro de Vidro, vê aí se a barra está suja, está limpa. E eu ficava lá, de vez em quando ele disse, limpa esse graveto, essa semente. E então fui me envolvendo com o traficante. E o filho do meio, devia ter uns 30 anos, foi preso. E essa senhora, minha esposa, conheceu quando nós casamos, depois que eu já era ministro do Evangelho, a minha esposa conheceu os dois que eram vivos e essa senhora. Essa senhora preparava a droga e punha no meu corpo de 12 anos. Eu ia para a penitenciária Dutra Ladeira, no Barro Preto, na rua Uberaba, passava na busca e entrava como um herói quando chegava na cela 3, encostava e eles tiravam a droga e via que eu era um soldado de futuro para o tráfico, para a quadrilha, porque eu era destemido, era corajoso. Então cresci assim. Mas essa senhora falou comigo, me vacinou, mas não adiantou. Ela disse, olha, a maconha ainda vai, mas não entra em droga pesada, afetamina, é barbitúrico, essas pedras de afetamina, é picada na veia. E foi passando, eu fui envolvendo em jogo, prostituição com 14 anos. E quando eu comecei a frequentar jogos e tal, aí me dava, às vezes me dava o bode da maconha e sono, aí me dava perventiga, eu falo o nome que não existe mais em português aqui. Então eu tomava 2, ficava aceso, mais tarde era 4. Quando eu assustei, eu pegava um tubo de 30, jogava na mão e tomava. E depois eu jogava na água destilada e aplicava na veia, E a borra que sobrava, que eu destilava, eu misturava no café e bebia. Virei um tóxico dependente. Com 16 anos, eu não sabia o que era. E nem pensava que eu ia ter crise de abstinência. Eu já estava sendo falado, não vou dar muito detalhe daqui para frente, mas eu fui denunciado por um jovem que eu estava envolvido no tráfico. O comissário me pegou e levou, fiquei o dia inteiro dentro de uma delegacia de menor. E foi a primeira vez que eu fiquei um dia sem tomar essas anfetamina. E quando foi de tarde, eu comecei a sentir estreitamento, coisa estranha, tique nervoso no rosto. E quando eu saí, não fui para casa, eu fui na sapataria onde eu comprei meu primeiro dólar de maconha, já era considerado respeitado mesmo com 16 anos, por causa do envolvimento e a cobertura dessa liderança dos traficantes em família. Então eu fui lá com a ideia de assaltar o Café Brasil para ter dinheiro para comprar. Maconha eu tinha, eu não tinha problema, mas eu queria comprar as anfetaminas para destilar. E entrei lá, peguei uma faca, fui no rebolo, no esmeril, vazei ela, peguei dois caras comigo e fomos assaltar o Café do Brasil, o Café Brasil. Era de tarde, aquele tempo quase não mexia com dinheiro assim, cheque, essas coisas, dinheiro vivo. E esperamos, quando entrou mais ou menos, talvez deduzimos que era o último carro de vendedor, e quando ele passou, os dois pegaram pelo pescoço, eu cheguei com a faca no peito. E esse homem tomou um choque, né, um susto, e quando ele viu a faca no peito, ele caiu de joelho nos meus pés. E ele botou a mão segurando o pacote de dinheiro, e ele olhou para mim e disse: moço, pelo amor de Deus, não me roube esse dinheiro ou o leite dos meus filhos. Quando as pessoas falam que droga mata respeito, mata afeto, mata carinho, acaba com toda a educação que a pessoa tem. Eu botei a faca no pulso, não o feri, mas gritei: esse dinheiro é o leite do meu tóxico, da minha droga. E ele, não sei se ele era crente, porque ele deu um grito, pelo amor de Deus, é um assalto tão forte, tão corajoso, que a segurança, quando veio, escapei com a faca em punho. Foi a noite mais longa, mais triste. A dor de um remorso, por isso que Judas suicidou. Era muito forte a dor de um sentimento sem arrependimento. Eu chorei a noite toda de vergonha, porque eu pensei que eu não nasci para chegar num ponto desse. E quando passou, no outro dia já estava injetando, tomando e roubando, mas já queria parar. Mas eu já tinha, como diz a linguagem, uns falam: eu fui no fundo do poço. Eu já falo o seguinte: eu entrei num poço que não tinha fundo. E dá o desespero. Eu tinha amigos bandidos, ladrões, quadrilhas, que eu me envolvia com eles, e homens de 30 e tantos anos, 40 anos, que já tinha tirado Ilha Grande no Rio, penitenciária agrícola de Neves, e sempre as pessoas depois de 38, 40 anos, eles já não estão aguentando mais, não. Estão falando: vou fazer um ganho, vou assaltar uma empresa, vou embora para o mato, vou comer raiz, mas na cadeia não quero voltar. A cadeia era cheia, é cheia daqueles que querem regenerar. É o último assalto, é o último ganho, e sempre no último, pá, a polícia pega. E eu, sem ser preso, já estava querendo fazer o último. E no dia 12 de maio, com 18 anos, com três bandidos, dois, um do Ceará de 46 anos, o outro de 38, fugido do Rio de Janeiro, nós com o outro, também uns 26 anos, eu com 18, fomos assaltar um microempresário em Belo Horizonte. Era noite, julgamos, fizemos um esquema, ele caiu no esquema, nós assaltamos. Eu amordacei ele, joguei ele num beco, já eram as 10 da noite, nós fomos jantar. Então era vício, assalto, mas só que aquele dia era véspera de um dia especial, era véspera do Dia das Mães. E a dona Maria Augusta, que a Maria conheceu como sogra, o seu Jovito como sogro, eu sempre fui muito apegado à minha mãe. E virei para eles e disse, está quase na hora de eu ir embora. Amanhã é o dia das mães e eu tenho que chegar. E eu tinha uma coisa, era raríssimo uma noite que eu passasse fora de casa. Eu podia sair escondido quando eles dormiam e aprontar, roubar e voltar sem eles ver. Mas desta vez eu disse, é o dia das mães, eu tenho que levar o presente da minha mãe. E quando eu estava no projeto de ir, foi aquela barulhada de carro parando, a invasão no restaurante, entrou um rapaz de cor e apontou na mesa, era testemunha ocular do assalto. E os homens cercaram, e quando veio, eu não sei como funciona, o seu sentimento, as suas emoções, o seu coração. Mas na hora que eu vi que eu tinha perdido, e que eles vieram armado e pegaram as minhas mãos para trás e me algemaram, eu chorei e o meu coração gritou. Primeira coisa, é um senso de perda. Graças a Deus que eu ainda tinha o senso de valor de perda. Porque tem pessoas que estão perdendo, mas não dá valor. A pessoa fala, olha, você está perdendo o seu nome, você está perdendo o seu casamento, você está perdendo o seu futuro. E ele vira e diz, eu não estou nem aí, e daí? Mas quando eu vi que a minha liberdade ia acabar, que eu ia para uma penitenciária que eu conhecia muito bem, que eu já sabia com 18 anos que um assalto à mão armada, que era o artigo 157, a mínima era de 4 e a máxima era de 12 anos, e se tivesse o artigo 2, era com 2 anos de medida de segurança, mas eu era primário. Então veio na minha cabeça, o mínimo, 4 anos de cadeia. Acabei com o meu futuro. E depois meu coração gritou, acabei com meus pais. Tem pessoa que não tem esse sentimento, as drogas, esse crack maligno, essa epidemia sem freio, destruindo famílias. Antigamente era só um pivete, um garoto, um guri que entrava, ou uma prostituta, ou um maconheiro que entrava. Hoje você está vendo o doutor, está vendo o prefeito, está vendo o juiz, aquele advogado do Bruno teve que confessar que era craqueiro, porque o pecado e o poder de Satanás, ele não olha graduação, ele não olha estudo, ele não olha status, ele não olha classe média alta ou média baixa. Satanás veio para roubar, matar e destruir. E eu pensei, acabei. Agora eu era muito conhecido como Paulinho do Bonfim. A turma que eu pertencia eram os meninos da serra. Quando o líder disse, ele tinha mais ou menos 4 buí que tinha. A Maria conheceu ele quando ele estava fugido da Bangu. Quando eu fui, ele mandou me avisar. E eu fui em Sete Lagoas visitar ele, já casado com meu filho mais novo. Pastor, já era missionário. Então, eu tinha, era muito respeitado e muita gente conhecia. Quando eu entrei lá no depósito de preso, que os repórteres estavam tudo esperando, e que começou a vir os flashes lá para as 2 horas da manhã, que acabou de atuar em flagrante, que eu desci para o chamado Inferno da Lagoinha. Quando abre aquelas portas, parece que você está entrando no lugar que tem a porta de entrada, parece que não tem de saída. Vai batendo os ferros. Agora os presos correcionais ficam com o espelhinho e naquela luz baixa, que já é de madrugada, eles ficam vendo quem é que foi preso. Quando viram que era eu, você só via gritar, o Paulinho do Bonfim caiu, o Paulinho do Bonfim caiu. E no último corredor, na cela esquerda, me julgaram. Quando eu entrei, eu tinha amigos, eu tinha compadre. Antigamente, quando você era muito associado com a pessoa, chamava de truta, dois, quem anda junto. Mas eu cheguei, não olhei, não cumprimentei ninguém. Fui para um canto, coloquei minhas costas e comecei a chorar. Mas chorei, para incomodar. E um dos líderes do xadrez, que era meu amigo, compadre, chegou perto de mim e disse, uai Paulinho, que choro é esse? Mas eu demorei para pegar fôlego para me responder ele. E disse, esse é o choro do fracasso, é o choro da derrota, é o choro que eu não sei que quando mamãe pegar os jornais amanhã e ver a minha fotografia, eu não sei se minha mãe resiste. Aquele tempo não falava em AVC, não falava em derrame cerebral. Falei, minha mãe pode ter um derrame e morrer. Eu tinha uma dor no meu peito. Eu fiquei sem comer mais de uma semana. É lavagem naquele tempo, 1962. Eu fiquei ali só 8 dias, só tomando café, fumando e usando droga. Com 15 dias me levaram para reconhecimento de vítimas na furtos e roubo na Pouso Alegre, na mesma rua do Café Brasil onde eu assaltei. Agora, como eu falei dentro de uma das mensagens, me julgaram no cubículo, mais ou menos eu e a turma, minha turma que estava presa e outros do Rio, era mais ou menos isso aqui, esse púlpito aqui. Deveria caber 30 homens apertados. Nós éramos 86 homens sem água e sem sanitário. Agora você imagina hoje quando eu pregava sobre a caverna de Adulão, né? Ali, se o carcereiro chegasse e disse, tem um chiqueiro de porco ali, alguém quer sair daqui para lá, eu era o primeiro que preferia dormir lá no chiqueiro de porco, do que com 80 homens defecando e urinando no lugar daquele que era podre. E então, com 15 dias, sem comunicação, aí o carcereiro grita, Paulo Roberto Rezende Oliveira. Aí eu chego na grade, tem uns detalhes que aconteceu, umas confusão quando eu cheguei lá, eu dou no livro, mas não é para fazer marketing, que eu acho que tem muito pouco, eu viajo com muito pouco material. E quando eu cheguei na sala do delegado, a minha mãe, quem é mãe, pai que está aqui, ou filhos que amam suas mães, a minha mãe parece que tinha envelhecido uns 15 anos de olheira, mamãe abatida com um samburá no braço, com uns pacotes de cigarro, doce, fruta, e ela me abraçou, ela só dizia assim, eu não acredito o que eles falam de você. A mãe, é muito raro ela acreditar numa desgraça, numa miséria que entra na família. Mas a única coisa que ela falava, Deus vai te ajudar. Eu vou fazer tudo para te tirar daqui. E pulando, eu cumpri o excesso de prazo e fui condenado. 4 anos e 8 meses de prisão. Quando eu fui visitar um dos segundo maior traficante de Belo Horizonte, já pastor, a Maria foi comigo, ele gostava de contar. Ele disse, Dona Maria, o Paulinho, quando foi condenado, a senhora não sabe que desespero. Esse homem chorava, porque eu sei a dor de uma condenação, por isso que eu amo o 8 de Romanos, no versículo 1, que disse, agora, aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas são guiados pelo Espírito, porque eu sei a dor da condenação. Quando eu vi no órgão oficial a minha condenação de 4 anos e 8 meses, eu senti a dor. É essa dor que eu falo, o valor da perda. Acabei com a minha mocidade, 18 anos, condenado 4 anos e 8 meses. Agora, meus amigos não apareceram no presídio a não ser o chefe do tráfico, que ele tinha com que botar droga para mim, usava até policiais que colocavam droga para mim, até quilo de maconha lá dentro. Então lá dentro eu era o Paulinho Bonfim. O que eles eram lá quando eu era criança levava, eles faziam comigo. Agora, quando era quinta-feira visita, eu segurava na grade da janela de um lado e mamãe do outro. Era um diálogo de lágrima. Agora, com a minha religião, a minha avó mandou as idolatrias que ela tinha mais fé, que era ela devota, eu tinha o altar. Eu sabia ler mais ou menos, que parei de estudar no terceiro ano do primeiro grau. Ajudava o capelão e ele gostava, que quando ele vinha, ele falava, Paulo, fala para o Paulinho trazer os amigos, que ele sabia que eu era religioso e eu trazia um povão para participar do ato religioso. Mas eu não podia suportar aquela grade, eu tinha ódio daquela grade. Eu me sentia um animal acuado naquela grade. Aquela grade, para mim, era um instrumento da minha maior depressão. E outro resumo. Eu consegui tentar fugir do presídio e fui recambiado outra vez em 4 fugas, a última. A polícia militar já tinha bronca de mim. Se tem algum militar, eu sei que é uma coisa normal deles ter raiva de bandido, e o bandido tem raiva deles. E eu apanhei tanto de polícia militar, que quando eu vi a farda me dava náusea, de tanta revolta que eu tinha. E dessa vez, em vez deles me levar para a cela escura ou para Entre Muros, aliás, eles me levaram para trás e acabaram comigo em pancada de cacetetada. Nunca vi uma coisa triste igual aquela. Bate, parece que você dá um ataque epilético quando bate na sua cabeça. Eu acordei na enfermaria. Eu não tinha um dente na boca. E quando eu abri assim a blusa, cheio de hematoma, sangue pisado. Eu passei o dedo na gengiva, aí eu fiquei envergonhado de novo. Era de madrugada, eu comecei a chorar. Lembrei da minha infância, lembrei dos meus projetos, lembrei da minha família, lembrei de que eu tinha sonhos, tudo acabou em pesadelo, mas lembrei da religião. Só que eu acreditava em Deus como Criador, acreditava em Jesus, como menino Jesus, de 25 de dezembro, era fanático com a Sexta-feira da Paixão. Na Sexta-feira da Paixão não bebia álcool, não fumava, não queimava fumo, não prostituía. Ficava quarta-feira na posta da igreja São José, a igreja Boa Viagem. Quando saía a procissão, eu fazia toda ela. Só quando chegava no sábado de aleluia que acabou a religião e eu punha para quebrar. Voltava a fazer tudo normal, mas era religioso. E naquele dia eu olhei para cima, mas eu não conhecia esse texto. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu não conhecia o 3:16 de São João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não conhecia. Eu com 21 anos e meio de idade, eu nunca tinha escutado um hino, eu nunca tinha visto uma Bíblia, eu nunca tinha ganhado um folheto. E nesta área de alta periculosidade da Dutra Ladeira Antiga, nunca eu vi um evangélico entrar ou fazer uma visita ou dar folheto, ou nunca ouvi um hino. Então naquela hora eu lembrei da minha religião, lembrei de Deus. Mas é como se eu olhasse assim, querendo marcar um ponto no infinito. Eu queria ver aonde que ele está. É como eu já afoguei, por isso que eu fiquei traumatizado, morei 6 anos no Amazonas e não aprendi a nadar. Eu vi aí o Márcio falando dos mergulhos e dessa turma aí, eu sentado lá, eu com 68 anos até hoje não aprendi a nadar. Mas parecia que eu estava morrendo afogado, querendo oxigênio, em procura de Deus. E senti a distância, a separação. É justamente o que Isaías fala, que é o pecado que faz separação entre o homem e Deus. O braço de Deus não está encolhido para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Então eu não tinha jeito, mas quando eu vi assim que não dava para alcançar, não dava para ver, era muito distante, eu dei um berro na enfermaria, dei 3. O primeiro, o que o pecador faz transferindo culpa. Eu disse: Deus, por que que o Senhor permitiu eu descer tão baixo como eu desci? Transferência de culpa, como se ele fosse culpado de eu virar bandido, envolvido com tráfico, prostituto, assaltante à mão armada e tantas outras coisas. Por que que o Senhor permitiu eu descer tão baixo? Segundo grito, por que que o Senhor permitiu, aí é consciência minha, por que que o Senhor permitiu eu virar um animal? Porque a minha vida no presídio era animalesca. A minha ficha que saiu na revista Cruzeiro depois da minha convenção era 3 isolamentos. Eu ficava em cela escura, era 6 meses incomunicável do tipo de vida que eu vivia lá dentro. 2 flagrantes de tráfico, 4 fugas, toquei fogo em colchão para trazer secretário. Aquele tempo a imprensa não tinha liberdade de imprensa. Quando a gente fazia a revolta, você tinha que ver um garoto de 18, depois até os 21 anos de idade, quando eu estava na Dutra Ladeira, participava de alguma loucura. Era lenço amarrado aqui na cabeça, camisa amarrada aqui, o chucho na cintura, e afrontando polícia para trazer, para reivindicar o direito do prisioneiro. Você vê porque que é o pecado organizando ainda para ir contra a justiça. E aquela hora eu gritei, por que que o senhor permitiu virar um animal? E eu tinha nojo da minha vida animalesca. E o terceiro grito, eu creio que esse grito foi o que me favoreceu. Eu disse, Deus, por que que o senhor não aparece para mim? Por que que o senhor não me mostra o caminho? Por que que o senhor não me tira dessa vida? E perdi a força e dormi. Acordei com os dois chefes de disciplina, José Aparecido e José Lúcio, me acordando. Paulinho, sua disciplina vai sair, hoje é domingo, então você pode pegar as coisas, pode subir para a sua cela, e se a dona Maria vir, ela vai poder entrar e você pode ter visita. Isso não acontece em sistema encarcerado, de um cara vir de uma fuga, ele tem que ir para a cela escura ou entre muros. Eles estão me levando para o convívio, porque de noite eu ia saber qual era a minha disciplina. Então eu fui, tive que me mascarar, arrumar óculos preto, tive que botar um tipo de um xale, um ponche no meu pescoço, tudo arrebentado. E eu pegava o espelho, porque o amor da minha vida, a pessoa que eu tinha na terra que eu confiava, era a mamãe, o amor pelo meu pai. Eu punho o espelho esperando a minha mãe vir. Eu não conhecia a Bíblia, eu tatuei meu corpo, parte do corpo. E a primeira tatuagem que eu escrevi foi amor só de mãe, porque eu não conheci outro amor. Tive mulheres na prostituição, não conheci um amor igual ao amor da dona Maria Augusta, de estar lá todas quinta-feira e domingo chorando comigo. E eu punho o espelhinho para ver mamãe chegar. E eu punho o espelho nada. Quando deu o primeiro sinal, que já era aproximando para terminar, minha esperança, pensei comigo até mamãe, poxa, ela nunca falhou e hoje mamãe não vem. Aí quando abriu a porta, eu botei o espelho naquela ansiedade de ver minha mãe. Aí entrou uma moça com acordeão, um rapaz com violão. Eu pensei, até murmurei, pensei que eram os artistas da Rádio Guarani, um locutor que tinha, e que eles davam show para os albergados que estava em liberdade vigiada. Eu falei, pois é, eles vão lá, eu 3 anos e tanto aqui, agora vem dar um showzinho aqui. Mas eles vieram e ficaram de frente, eles devem ter vindo com o nome de alguém para visitar na cela 4. Ficaram de costa para a cela 3, e eu na janela olhando, esperando sair um samba, um tango, que eu gostava de música, e a moça começa a tocar. E ela mexe, ela não, o Espírito Santo. Eu falo que quando o Espírito Santo deu a letra desse hino, ele pensou em vocês, mas esse hino foi muito especial para minha libertação da cegueira espiritual que eu tinha. E ela começou a cantar, ó quão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, que do céu ele desceu e seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Eu não resisti, comecei a chorar. E eu estava chorando quando um garoto de uns 13 anos, mais ou menos, do grupo, ele vira e me vê chorando. Já tinha dado o primeiro, se não me engano, o segundo sinal, e ele me vê chorando, ele vem na minha grade. E esse moço me pergunta, moço, você crê em Deus? Eu achei uma pergunta que não cabível para um cara que teve a educação que eu tive. Ele disse, você crê em Deus? Falei, claro que eu creio. Ele disse, você crê em Jesus como Salvador? Falei, creio. Ele virou para mim e disse, você não está me entendendo. Aí você vê o que, que é o poder do conhecimento. O que, que é o poder da revelação da palavra. O que é o poder do evangelho pregado, vocês que são seminaristas, obreiros, com visão de alcançar nações e povos, línguas e tribos. Ele virou para mim e disse, eu não estou te perguntando se você crê no Cristo de 25 de dezembro, que é uma criança deitada na manjedoura e nunca cresceu. Era a minha maior idolatria, que era a relíquia da minha avó. Estava na cabeceira da minha cama. Deus trabalha dessa maneira, o Espírito Santo trabalha dessa maneira. A verdade vem desmascarar a mentira. E o segundo, foi fantástico. Nem estou te perguntando se você crê no Cristo da sexta-feira da paixão, que os homens carregam ele, mas ele não carrega ninguém. Foi o máximo. E naquela hora eu comecei a chorar. E aí, dei o terceiro sinal, eles vêm tirando do fundo para frente, e ele me perguntou, você quer aceitar Jesus como Salvador? Falei, querer, quero, mas não posso, como que esse Espírito Santo vai entrar num bandido igual eu? E não dava tempo de retorno, dele fazer o que hoje nós fazemos, né? Você pode vir como está, e ele, para encurtar, ele falou assim, você aceita uma oração? Falei, aceito. O carcereiro Paulinho, eu falei, ele pode fazer uma oração? Ele disse, pode. E o menininho levantou a mão para o céu. A oração do Elias para derramar fogo do céu, eu fiz ela no cronômetro. Eu não sei quanto tempo que ele demorou para consertar o altar de Deus que estava quebrado. Mas quando ele fez o conserto, ele orou, dá de 19 a 30 segundos a oração. E o menino levantou a mão, eu não contei quantos minutos ou segundos. Ele disse, Deus tem misericórdia, salva a vida desse homem, transforma a natureza desse homem, perdoa o pecado desse homem. E quando ele disse amém, ele enfiou a mão entre a grade, pegou na minha mão, olhou nos meus olhos e disse, moço, onde quer que você estiver, salvação e libertação só na pessoa de Jesus. Ele saiu chorando, eu fiquei chorando com minha mãe. Não veio, eu acompanhei ele com o espelho. Quando ele sobe a escada e ele entende que a gente acompanha a visita da gente, aí ele deu de dedo e gritou, moço, não esqueça a sua salvação e libertação só em Jesus. Para correr, porque está meu tempo terminando. Aquela noite, depois do silêncio, 10h30, os barulhos de ônibus, latido de cachorro, a luz do prédio acendeu, as portas abriram, invasão da polícia militar. Eu sou algemado na minha cela, outra cela vai algemando os outros, fomos para a rouparia, e foi uma turma inaugurar Margalhães Pinto, Duta Ladeira de Neves. E eu fui com 80... considerado elemento em recuperar para a sociedade, para inaugurar máxima de segurança em Linhares, Juiz de Fora. Eu estava com 21 anos e meio, faltava um ano e pouco, era uma cadeia para presos de seguranças nacionais, como a turma da Dilma, o povo que fez sequestro no Rio Grande do Sul, do Cônsul da América. Então, fui para lá, cela isolada, de aço, máximo de segurança, um vaso, uma cama de cimento, uma janela para tomar sol, você tinha que pegar, subir e botar as pernas do lado de fora. Fiquei incomunicado mais de 6 meses, um ano e pouco sem visita. Quando terminou minha pena, nunca mais tinha visto minha mãe, a minha família, só um irmão conseguiu um busca-apreensão para me fazer uma visita, um único. E o Edmar Moreira, que era o tenente, ele me chamou no dia 20 de março de 67. E disse, seu alvará de soltura chegou aqui. E hoje é um dia triste para mim, como diretor do presídio, botar um elemento como você, irrecuperável, para voltar. O meu desejo, e eu creio que pode acontecer, é de você morrer de uma overdose, ou você morrer pelo grupo de extermínio, ou você morrer na miséria debaixo de uma ponte. Foi assim que o diretor de educação prisional me recomendou para voltar para fora. Agora, quando eu cheguei de madrugada em casa, meu lar estava destruído. Papai já tinha vários internamentos, o campeão de basquete inchado, doente, já tinha amputado o dedo do pé, diabético. O outro, possesso de demônio, caído no chão. Meu irmão caçula, drogado. Aí eu abracei mamãe, chorei com minha mãe. Falei, mamãe, eu vou ajudar a senhora, eu vou regenerar. Criei aquela palavra, vou regenerar. Mas a semente que o rapaz plantou, ela ficou no meu coração. Aí fui procurar emprego, sem dente. Meu apelido, Paulinho Bonfim, os íntimos já não me chamava mais de Paulinho Bonfim. Eles me chamavam de Paulinho Boca Murcha, aquele trem feio, aquele olho fundo, tique nervoso facial. Vou procurar emprego, meus irmãos. Quem é que vai empregar um cara desse? Sem documento, sem nada. 15 dias, bati canela, não fui para a zona, não fui para a serra, não fui atrás da liderança que eu fazia parte do tráfico, não fui. 15 dias encontrei com o caçula, que era um chefão, o do meio tinha morrido, o outro estava preso, tinha fugido para o Rio. E ele virou, Paulinho, que dia que você saiu? Eu falei, tem 15 dias, por que não foi para casa? Falei, eu estou no caminho da regeneração. Aí ele riu, enfiou a mão do bolso, tirou um pacote de 10 mil, que era, chamava de canarinho, botou na minha mão, pegou um saco de fumo. E disse, olha, bandido é bandido, família é família, polícia é polícia. Aí eu saí perto da minha casa, num campo assim do bairro universitário, na Dona Anitta, eu comecei a despachar. E eu já andava com dores, eu deitava, ia deitar. Quando eu saía para a boca de fumo, eu deixava 4 cc já na seringa, pronto, um baseado de maconha e ia. Cheguei lá, já estava sendo procurado pelo grupo chamado Extermínio. Já tinha passado susto com eles. E quando foi no 24 de maio, eu disse 7:30. Quando eu chego, boto as drogas no mato e estou batendo papo com a minha turma e escuto a guitarra. Por isso que eu falo, Deus habita no meio do louvor do seu povo. E quando eu escutei assim, aí associei na hora. Foi na cruz, foi na cruz. Aí eu virei para eles e disse, eu ouvi isso na cadeia e agora eu quero ver de perto. Aí eu deixei a droga, atravessei, era um grupo familiar numa casa, não coube puxar um fio de luz para fora e fizeram lá fora. Quando eu cheguei, o rapaz terminou de cantar e a Geralda Alves Gomes, que hoje 70 e tantos anos, uma melhor amiga da Maria e também a minha melhor amiga, no certo sentido, como ela me ajudou, ela estava dando um testemunho que com 12, 13 anos foi abusada sexualmente no interior de Minas. Cidade pequena, não deu para ficar, a família não segurou, ela veio para Belo Horizonte, virou prostituta e alcoólatra. Com uns 30 e poucos anos, cansada, ela escuta esse versículo. Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Um programa de rádio. Pegou o endereço, foi na igreja, no outro dia aceitou Jesus. E quando ela deu testemunho, eu comecei a chorar. E eu pensava, hoje o meu pensamento é um pouco mais lento, com 68 anos, usando essa cachola aqui. Aí eu virei, ouvi ela falar e pensei comigo, se Deus libertou uma prostituta viciada, hoje ele vai libertar um tóxico, dependente, assaltante e outras coisas a mais. E aí, o presbítero que estava ministrando, ele lê 5 de 2 Coríntios, 5:17. E na hora que ele lê, ele disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Qual foi meu entendimento? Se alguém está em Cristo, eu não estava. Mas se alguém está, nova criatura é, novo nascimento. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então eu pensei assim, se eu aceitar Jesus agora, as coisas velhas passam. Então, Paulinho, o bandido, morre. Vai nascer um novo Paulo Roberto. Então, eu vou ter a oportunidade de começar zerado. E quando o pregador perguntou, quem quer ter uma vida nova com Deus? Eu, chorando, levantei a mão e vim para frente. E quando eu vim e ajoelhei, ele pediu para repetir a palavra de confissão, e eu repeti. Quando terminei, ele me deu a mão e disse, a paz do Senhor. Eu perguntei, o que é isso? Porque eu não sabia. Ele disse, você aceitou Jesus, ele é o príncipe da paz, agora você tem paz e pode cumprimentar os irmãos com a paz. Foi muito prático. Aí saí dando a paz para todo mundo. Aí veio um moço chamado Edivaldo, que era obreiro, esse foi meu Barnabé, meu discipulador. 16 anos. Veio com alegria e disse, a paz, irmão. Hoje, moço, você fez a melhor escolha da sua vida. E você, a partir de hoje, você vai ver o que é Deus operando em você e através de você. Eu olhei para ele e disse, você não me conhece? Eu sou um homem muito tentado, não podia falar que era bandido, drogado, eu sou um homem tentado. E amanhã eu não sei se vou vencer. Ele deu um sorriso e disse, eu sei, porque a partir de hoje você é uma nova criatura. A partir de hoje você tem acesso ao coração de Deus. E você agora, você tem a paternidade de Deus. E você em Cristo não precisa mais de mediadores nem medianeira. E quando você for tentado pelo vício, prostituição, e não tiver força para vencer, crama pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus te garante a vitória. Olha o que é evangelismo, olha o que é mentoria, olha o que é discipulado. Eu viro para ele e falo para ele, me dá o endereço da sua igreja. Ele dá outro sorriso e diz, não funciona. Me dá o endereço da sua casa que amanhã eu vou te buscar. Aí eu disse, Rua Dona Anitta, 245, aquela casa amarela. Aí eu saí, passei na boca. Agora, se eu não tivesse recebido essa vacina, essa prevenção, se eu não tivesse recebido esta ministração sobre quem é Deus para mim e quem eu seria para Deus, o acesso, a oração, e quando eu fosse tentado, clamado pelo sangue de Cristo, eu não tinha 15 minutos de novo nascido quando eu fui orientado. Quando eu chego lá, o diabo já tinha preparado. Eu pego o saco, boto aqui, vem o meu compadre com baseado desse tamanho, Paulinho, toca fogo. Eu olho no olho dele e viro para ele por causa do que eu recebi dentro de mim. E porque o Paulo drogado, viciado, morreu para nascer, essa nova criatura na pessoa de Jesus que sou agora, o Paulo Roberto lavado e remido pelo sangue, eu virei para ele e disse, eu nunca mais coloque essa porcaria na minha boca. Aí ele tomou um susto, mas o diabo sabe ter uma técnica de homeopatia para o pecado. E ele virou e disse, não, calma rapaz, não é assim não. Eu também já aceitei, ninguém deixa de uma vez. Tem que ser aos poucos. Agora ainda mais você que é da área química, você é toxicodependente. Você não vai aguentar 24 horas sem um pico na veia. Eu falei, eu vou aguentar, porque o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Agora eu já saí com determinação e com orientação. Entrei pelo portão, fui pelo fundo da minha casa, onde tinha um banheiro externo. Eu penso, toda vez que eu dou testemunho, eu penso, como que o diabo ficou vendo eu entrar, indo para o banheiro com um saco de droga. Agora, quando eu cheguei, abri, peguei as belotas de maconha, ia jogando no vaso, dava descarga e gritava, o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Acabei com tudo. Quando terminou, peguei uma caixa de seringa, que era de vidro, não usava descartável, virei cimento, quebrei tudo. Porque ele falou para mim que eu não precisava de mediador nem medianeira, eu tinha uma parede de altar e tinha também os da minha mãe e do meu pai. Eu botei a cadeira, tirei os meus, levei lá fora, virei álcool, quebrei, toquei fogo. Quando terminei, não tinha, eu creio, nem 30 minutos de convertido. Aí eu bati na porta do meu pai e da minha mãe. Falei, sou eu, pai. Eu quero dar uma notícia para o senhor. Ele disse, entra. Quando eu entrei, já estava sentado. Eu virei para ele e disse, pai, a partir de hoje, nunca mais o senhor vai chorar de tristeza por minha causa. Não queimo maconha, não tomo picada, não assalto, não prostituo mais. Hoje eu aceitei Jesus Cristo e eu sou crente. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Ele me abraçou, chorou e me deu uma palavra. Meu filho, que Deus te ajuda, nunca mais você sair do caminho. Eu não vou dar muitos detalhes sobre mim, Maria, namoro, noivado, casamento, chamada, missões, os filhos que vieram, vocês já ouviram muito, e sempre eu tenho vindo aqui. Mas quando foi no outro dia, era feriado 25 de maio, o cheiro de cigarro e a bebida que meus irmãos tomavam me deu náusea. 9 horas eu saí pelo portão de Sil Campinho, aonde era a boca de fumo, fui na casa da senhora, onde eu aceitei Jesus. Eu entrei e falei para ela assim, senhora, me desculpe, eu sou um daquelas pessoas que converti ontem à noite aqui, ela deu glória a Deus, me deu um tamborete, eu sentei. Uma coisa simples. Ela foi lá, aceita um café, trouxe uma xícara, nunca esqueço, um pires. Com dois biscoitinhos de maisena e dois biscoitos Maria. Mas não é isso o amor que aquela senhora tinha, a maneira que ela me recebeu. E eu vendo o tratamento, né, diferente. Aí eu falei para ela, olha, a senhora não sabe quem que eu sou. Eu saí da cadeia tem 2 meses, hoje está fazendo 2 meses, 5 dias. Eu era o Paulinho Bonfim, eu era assaltante. A senhora, talvez, quando eu fui presa, a senhora não morava aí. E ontem eu aceitei Jesus. Ela levantou o braço e disse assim: graças a Deus, meu filho. Você vai ver o que Deus vai fazer em você e através de você. E você vai dar de graça o que de graça Deus te deu. Essa foi a mensagem que eu recebi. Só que ela falou, eu não sei ler, vou chamar meu sobrinho. Aí chamou um presbítero, leu para mim em Bíblia, de mais ou menos 9h30 até meio-dia. O que que ele lia? Do lado de fora vai ficar efeminados, adúlteros e tal, tal, tal. Só leu palavra pesada para mim. Me deram comida meio-dia, 3 horas me deram café, 4 horas a Geralda chegou e me deu de presente uma Bíblia Sagrada e uma harpa cristã. Bíblia novinha. Por isso que quando eu vou para a África, só levo Bíblia nova também. Ela me deu uma Bíblia nova. Quando foi 6 horas, me levaram para o culto. E quando eu cheguei no culto, ele estava cantando o corinho antigo. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele te ajuda a carregar a cruz. Com insistência, a hora que tu vais vencer. E o que tu precisa, conta para Jesus. Eu ajoelhei, contei o estado do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Falei que estava procurando, queria trabalhar, chorei nos pés de Deus. Aquele dia eu não ouvi a mensagem, chorei o culto inteiro, saí cantando. Quando eu estava passando, eu vi uma placa numa casa assim, Lapidação Ferraz. Eu falei, poxa, Ferraz, era o concorrente da Topaz, onde eu trabalhava, amanhã vou vir aqui. Cheguei em casa, 11h30 da noite, saí 9 horas da manhã, mamãe na cozinha com luzeirão aceso e me conversando, onde é que você foi, me puxando para debaixo da luz para ver se eu estava ligado, né? A velha é sofredora. Eu falei, mãe, deixa de ser maldosa. Pode olhar a pupila aqui, não tem nada não, velho. Eu estava na casa dos crentes. Eu fui para a igreja. Eu sou crente. E faz uma marmita que amanhã vou trabalhar. Quer dizer, eu fiquei tão assim, motivado, e a minha fé cresceu de tal maneira, que eu tinha que falar, vou procurar trabalho. Falei, vou trabalhar. De manhã ela me deu, saí, bati lá na lapidação. Foi a primeira experiência de fé. Bati lá, o que você quer? Quero falar com o gerente ou dono aí. Falou, pode entrar lá naquele corredor, no final, aquele senhor que está serrando turmalina. Eu entrei, ele com o óculos protetor, serrando, encostei do lado, nem olhou, que não pode. Ele disse, o que você quer, moço? Falei, eu quero um trabalho. Falou, qual foi seu último trabalho? Eu falei, eu era assaltante, traficante, fui condenado, tirei 4 anos e 8 meses de cadeia, e antes de ontem eu aceitei Jesus e eu sou crente. Aí ele tirou o óculos, me olhou e disse, pode pegar essa banca aqui, pode começar a trabalhar agora, e se você não tem casa para morar, você vem morar na minha casa. Esse é o Cristo que salva, liberta, transforma por dentro e transforma por fora. Aí foi um empurrão. 14 dias, esse menino me levava, todo dia me pegava do trabalho, me levava para a igreja, da igreja me levava para o monte, não deu outra. 14 dias, fogo do céu, batismo com o Espírito Santo. Não deu outra, 2 meses de si nas águas. E sexta-feira ele falou, irmão Paulo, ele me chamava de irmão Paulo. Irmão Paulo, seu batismo é domingo, vamos para o monte, jejum até a hora do batismo. Eu fui com ele. E quando nós descemos, ele disse, vamos entregar o jejum e vamos brindar. Brindamos com Guaraná. E fui batizado nas águas. Foi rápido. 6 meses eu era gerente na Lapidação Ferraz. E era diácono na igreja. Mais tarde, como eu contei, conheci Maria numa vigília, falei com meu pastor, me mandou falar com a mãe, namoramos, noivamos e casamos. Hoje, em maio agora, vou fazer 45 anos de crente. Dia 1º de fevereiro, eu fiz 43 anos de casado, para a glória de Deus. Meus filhos, um nasceu na tribo de Índia, Maria deitada no chão, a enfermeira da Inglaterra me ensinou e eu fiz o parto do meu filho. Consagrei ele de madrugada a profeta de nações. Lá na margem do Amazonas, na cidade de Taquatiara, nasceu a Joquebede. Quando fui para o Paraná trabalhar com centro de recuperação, nasceu a Kézia, o Paulinho em Maringá. Hoje eu tenho 4 netas desse mês, para o outro vem mais uma, 5 netas. E posso dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Confiei em Deus. Alguém me pergunta assim, como é que você descobriu sua chamada? Falei, foi no livro de Marcos, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E foi em 28 de Mateus, quando ele disse, ide às nações e fazer discípulo. Então, hoje eu estou com 68 anos. Semana que vem, meu coração ainda sente a mesma emoção do meu começo. Não vejo a hora de entrar no avião para a África. Não vejo a hora de alcançar outros povos. E quando venho aqui, vocês pensam que eu venho aqui, daí eu venho aqui e recebo muito. Cada vez que, quando eu vim uma vez, vi um folder ali e vendo o projeto uns anos atrás, eu fiquei impressionado com aquilo. Quando eu voltei, o projeto já era maior. Agora eu vejo isso aqui. Isso aqui eu ainda vou ter no meu escritório, se Deus quiser, para mim botar minha testa nessas nações para clamar. E quando eu vejo, hoje eu recebi um presente, estou levando um monte daqueles negocinhos para botar lá e mostrar pastores, líderes, que existe o projeto. Mostrar o que é um seminário que realmente trabalha e realmente Deus garante o sustento, que é muito raro você encontrar um seminário como esse, que trabalha com caráter, que trabalha com paixão, que trabalha com o caráter e compromisso de vida. E eu estou saindo daqui amanhã, se Deus quiser, pela madrugada, mas com o coração cheio de alegria, de conhecer mais uma classe que veio para o primeiro ano. Porque já conheço alguns que chegaram no primeiro, já estão aí no quarto. Outros que já estão no campo. Outros que já estão no terceiro, no segundo. E se Deus permitir eu voltar aqui o ano que vem, é vocês que estão no segundo, o terceiro já está no quarto. Os outros já estão indo para fora aí. Nós vemos quantos projetos tem. Quando eu fui a primeira vez pregar lá em Caxias, eu voltei contando para o pessoal, contando para os meus amigos. Disse, é tremendo o seminário. Caxias é a filial original, sem nenhuma mistura do que ensina e do que vive em Guarapari. E fiz amizade com Marcos, vou estar lá em junho. E fui lá em Curitiba, que coisa gloriosa de ver as pessoas que foram formadas a discípulo, que hoje são discipuladores. E hoje eu vim para trazer a visão, essa epidemia de crack. A libertação não está na mão da Dilma, nem desse projeto que eles estão fazendo de atendimento, de socorro para uma epidemia, porque Secretaria de Saúde não liberta o drogado. O único poder que pode transformar um viciado em crack é o poder que me libertou. E esse poder está à disposição de vocês como pregadores e pregadoras do Evangelho. A igreja recebeu essa autoridade de Deus. A minha esperança é que vocês possam realmente dizer como Paulo, sentir dores como de parto, até que veja Cristo formado em pessoas como eu hoje sou. Pessoas pagaram o preço para que um ex-bandido viesse ser um servo de Deus. E eu creio que a boa obra que Deus começou em vocês e em mim, Ele mesmo vai aperfeiçoar. Vamos ficar de pé. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Todos os cultos que nós pregamos, tanto eu como os outros dois ministrantes, nós oramos dentro da mensagem que nós ministramos a vocês. Mas eu gostaria, vem para cá, Giovanni, fica pertinho de mim aqui, você é meu companheiro de anos. E eu gostaria, nesse momento, com meu coração de fé, de confiança, de pedir a vocês que estão imbuídos na chamada, tantos que vieram lá de Macapá, que vieram lá do Amazonas, que vieram do Mato Grosso, nunca esqueça do que nós ministramos, todos nós. Aquele que põe a mão no arado e olhe para trás, não é apto para o reino de Deus. Que você seja bênção, que você dê continuidade àquilo que Deus começou em você e você seja bênção na vida dos outros. Eu gostaria de um dia ver vocês. Eu fui convidado para me vir na formatura nesse ano passado, mas não pude. Eu estava para a África e depois fui para outro lugar. Mas eu quero que Deus leve vocês muito mais longe do que eu tenho ido. Eu quero ver vocês produzirem muito mais do que eu tenho produzido. E se você acha que eu com 68 anos ainda posso produzir alguma coisa, olha a distância da sua idade da minha. Consagra sua vida para Deus. Santifica sua vida para Deus. Gasta os seus dias aos pés do Senhor, levando a palavra do Senhor. E se veio alguém aqui nessa noite que um dia tropeçou, enfraqueceu, caiu, olha, você sabe o caminho de volta. Aqui é a sua casa. Volta. Volta para Jesus. Volta para a sua chamada. Volta para você fazer aquilo que você sonhou de fazer. Mas você enfraqueceu e você escolheu voltar para o mundo. E hoje você pode escolher voltar para Deus. E você que ainda não fez uma decisão como eu fiz no dia 24 de maio de 67. Você pode fazer uma decisão, porque você agora, você tem aquelas três coisas. Você não pode mudar seu sexo, não pode mudar o seu nome, mas você pode mudar a religião para uma vida com Deus. Porque evangelho, cristianismo não é religião, é vida com Deus. Você pode optar por uma vida nova, você pode optar pelo novo nascimento espiritual. E se você está vivendo uma vida velha, hoje pode ser o dia do seu começo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Inclina sua cabeça. Você fecha, meu Deus.